vamos dar continuidade. Fala assim, continuidade. A palavra da semana passada. E qual que é a palavra da semana passada? Fala assim, a presença. Então hoje é a presença 2, fala. A missão. Aleluia. E eu quero pedir que você feche os seus olhos onde você está. E você, onde você está, você repita comigo uma oração. Fala assim, Papai do Céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber da revelação da tua doce e graciosa palavra. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 19.
Hebreus,
capítulo 10, versículo 19. Não, precisa abrir lá. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Fala assim, quem fez a promessa é fiel. Aleluia. Hoje eu quero me ater, fala assim, pastor falou uma palavra difícil agora, me ater. Hoje eu quero dar foco, fala assim, dar foco a algo muito importante. Porque nós aprendemos na semana passada que... Vocês estão me ouvindo? Nós aprendemos na semana passada que o mais importante é o estar diante da presença de Deus, manifestando a presença de Deus. E isso, o desejo de Deus é que eu e você estejamos em contato com Ele o tempo todo. Nós estejamos o tempo todo falando com Ele, tendo relacionamento com Ele. E você lembra que a gente falou do tabernáculo de Davi? Quem lembra? Que no tabernáculo de Davi você tinha livre acesso ao Senhor. Você tinha livre acesso a Ele, ao Deus Pai. O tempo todo estava lá, a arca estava lá e estava todo mundo adorando, buscando o Senhor. Já no tabernáculo de Moisés e no de Salomão, tinha o quê? O véu, fala o véu. Mas a Bíblia diz que o tabernáculo de Davi, ele ia ser o quê? Restaurado. Ou seja, o desejo de Deus é que nós vivamos diante da presença dEle sem nenhum véu, sem nada que nos impeça de experimentar dEle. Mas aqui está falando no texto que, tendo, pois, irmãos, intrepidez, fala em... Fala assim, eu preciso ter intrepidez. O que é intrepidez? É quando você não tem... Nossa, aleluia. Acho que hoje a gente vai conseguir. Você não tem medo. Fala, não tenho medo. Quando você não tem medo, significa que você tem liberdade. Fala, liberdade. Sabe, o medo sempre vai trazer receio. O medo sempre vai trazer... alguma coisa, uma dúvida para você. E lembre-se, eu e você, nós não podemos agradar a Deus sem fé. Fé é a certeza das coisas, fala, certeza das coisas. Então quando eu tenho fé em Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer. Por que que aquele povo no deserto não conquistou nada? Teve que morrer um a um, porque eles não tinham fé que Deus ia fazer. E Deus já tinha feito, eles já tinham experimentado, mas mesmo assim, eles achavam que Deus não ia fazer. Então a grande questão na minha vida e na sua vida é que nós precisamos entender que Deus, para nós termos essa intrepidez, nós precisamos ter algumas atitudes, algumas características. Na verdade, é como se fosse um traje espiritual. E para eu entrar com intrepidez, aqui o texto está falando do quê? Sincero coração, fala coração sincero. Não sei se você sabe o que significa a palavra sincera, ou sincero, você sabe o que significa? Eu já expliquei algumas vezes, mas como tem visitantes, eu vou explicar de novo, amém? Aleluia.
Sincero era o termo usado pelos romanos quando um artista ia fazer uma obra de arte. Ele pegava um mármore e ele lapidava aquele mármore, ele batia naquele mármore. E quando ele batia no mármore, o mármore muitas vezes ele lascava. E alguns artesãos, para encobrir aquela lasca, ele passava uma cera branca da cor do mármore, para quê? Para parecer que não tinha feito nada, ou seja, ele encobria o defeito. Mas muitas pessoas, sabendo disso, eles pediam uma obra de arte o quê? Sem cera, fala sem cera. E sem cera significa o quê? Que eu não tenho politicamente correto com Deus. Que quando eu vou falar com Deus e quando eu vou falar com as pessoas sabem quem eu sou. Eu não sou um artista, eu não sou um ator, eu sou exatamente isso que você está vendo. Sem cera, sincero. Como estão me acompanhando? Então, uma das coisas que nós temos que praticar, se nós desejamos ter essa presença de Deus manifesta nas nossas vidas, é ter um coração sem cera. É ser direto, é falar com Deus de verdade. Quando você não está feliz, você não fala assim: ai, Senhor, eu estou feliz. Não, não estou feliz, eu estou triste. Você tem que chegar e falar: eu estou triste. Quando você tem o seu esposo, a sua esposa, você tem que chegar e falar assim: olha, não está legal isso aqui não. Essa situação aqui não está legal. Quando você está me acompanhando, olha para mim. Deixa a criança à vontade. Criança é criança, amém? Amém. Aleluia. Então eu e você, nós temos que ser sinceros. Nós temos que chegar diante de Deus e falar assim: olha aqui, Senhor, hoje eu não estou bem, Pai. Quando você tem um relacionamento sincero com alguém, você fala o que pensa, sim ou não? Mas quando você não é sincero, você fica olhando o que, que eu vou falar. Oh, será que eu posso falar isso? Será que eu posso falar aquilo? Por quê? Porque não é sincero. Deus deseja que você abra a sua boca e você fale aquilo que você está sentindo. Tem dias que você não está bem, sim ou não? Nesse dia você tem que falar com Deus: Senhor, hoje eu não estou bem, mas mesmo assim eu vou te louvar, mesmo assim eu vou te adorar. Quantos também estão entendendo? Esse é o coração sincero. Fala assim: sincero. Aleluia. Eu tenho um ditado, tem um ditado que a gente ouve desde que a gente conhece, vai para o encontro, que Deus só ouve os sinceros. Porque é por causa disso, por causa dessa passagem aqui. Tem que ter um coração sincero. Mas fala outra coisa também. Segundo, tem que falar assim: plena certeza de fé. Fala: plena certeza de fé. Irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você não tem fé em Deus, você não pode agradá-lo. Por isso que aquele povo no deserto não agradou a Deus. Por que que aquele povo não agradou a Deus? O que que aconteceu? Porque eles não tiveram fé em Deus. Ai, pastor, mas eu tenho fé. Tem mesmo? Quando aparece uma situação difícil, o que que você faz na hora? Você se descabela? Você se desespera? Você acha que o mundo vai acabar? Ou você chega e fala assim: o meu Deus é poderoso e Ele vai resolver essa situação. Você entrega para Deus ou você fica lá remoendo na sua casa, fica lá tomando atitudes de quem não tem Deus? Porque o teste, querido, não vai ser quando está tudo bem. Fala assim: o teste não vai ser quando está tudo bem. O teste, fala, o teste vai ser na hora que acontecer alguma coisa. Tem irmãos que ele tem fé até o segundo passo, até a hora que ele dá um pé em falso, tem um buraco, ai, tem um problema, aí pronto, acabou a fé, ai, aí ele já começa a pensar, aí já começa a se desesperar. Peraí, cadê a fé? Foram como aqueles espias que foram ver, quando eles viram os gigantes, falaram assim: nossa, não vai ter jeito, os gigantes vão acabar com a gente. Aí Josué e Caleb falaram assim: nossa, nós vamos arrebentar com eles, porque com Deus que a gente tem, não vai, nada vai poder parar a gente. Quantos estão me acompanhando? Então, a grande questão para você experimentar dessa presença de Deus é você ter fé. Como é que você vai experimentar da presença manifesta de Deus se você não tem fé nele? Não vai. Você precisa crer. Você precisa chegar e falar assim: não, eu creio, Senhor, naquela situação ruim, naquela hora que está o pior lá, naquela hora que você pecou, que você caiu, é nessa hora que você fala: eu sou amado, Eu sou querido, o meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É nessa hora, não é na hora que está tudo bem, não. Porque na hora que está tudo bem, querido, não precisa de fé. Qualquer um falar, está bem, vamos embora. Não, é na hora que o calo aperta. É na hora que a avó está atrás do toco. É na hora que o pé azeda. Quantos estão me entendendo? Sabe, irmãos, você nunca vai poder experimentar algo de Deus se você não for testado nas situações. São as situações que vão determinar qual é o seu nível de fé, ou se você tem fé. Sabe qual é o nosso grande problema? Na nossa mente, na hora que a gente vai falar, você fala assim, eu tenho fé. Mas na hora que o calo aperta, aí Deus vai ver se você tem fé ou não. Quem lembra de Jó? Deus estava do lado de Jó ou não estava? Sim, estava do lado de Jó. E o diabo falou assim, ó, esse daí vai te largar. O que a mulher de Jó falou para ele? Amaldiçoa esse Deus. Aí o que Jó fez? Amaldiçoou ou não? Não, reclamou bastante, mas não amaldiçoou. Mas ele estava ali fazendo o quê? Passando por um momento difícil. Fala assim, momento difícil. Mas ele sabia quem era o Deus dele. Mas sabe, Deus permitiu Jó passar por tudo aquilo. Sabe por quê? Antes Jó se relacionava com Deus na base do medo. Ele ofertava para os filhos achando, ah, se meu filho fizer algo... Aí depois, Deus chegou e tratou isso com Jó. Falou, ó, o meu relacionamento com você não pode ser na base do medo. O meu relacionamento com você tem que ser na base da presença. Até a hora que Deus se manifestou para Jó e falou assim, olha aqui, esse aqui sou eu. Quantos estão me acompanhando? Sabe, nós precisamos disso. Porque senão nós nunca vamos experimentar algo de Deus. Porque senão nossa vida vai ser uma vida natural. E nós não nascemos para ser naturais, porque nós somos sobrenaturais. Mas as nossas respostas têm que ser o quê? Sobrenaturais. Fala assim, a minha resposta tem que ser sobrenatural. Tem que ser na base da fé. E perceba que aqueles 10 espias que falaram que ia ser muito difícil, que não ia conquistar, o que aconteceu com eles? Morreram. Sabe, muitas pessoas quando elas não têm fé, o que acaba acontecendo na vida espiritual delas é que elas não morrem literalmente, mas a fé delas morre. Quantos estão me acompanhando? E aí elas não têm mais, elas não acham que Deus pode resolver nada. E elas começam a ter uma vida o quê? Natural, uma vida sem milagre, uma vida que não acontece nada. Você tem o Espírito Santo de Deus, eu e você temos o Espírito Santo dentro de nós. E esse Espírito deseja o quê? Se manifestar. Por isso que a Bíblia diz que eu e você, para nós sermos transformados, eu e você temos que meditar na palavra, contemplar Cristo. E aí nós somos transformados. Por que contemplar Cristo? Pergunta para o seu irmão, por que contemplar Cristo? Porque quando nós contemplamos a Cristo, nós olhamos aquilo que Ele fez, o que, que vai acontecer? Toda vez aquilo que Cristo fez, você vai olhar, eu vou fazer igual. Eu vou fazer do mesmo jeito, porque Ele é o meu padrão. Então, quando você estiver numa situação, eu quero te dar uma dica muito simples. Em qualquer situação, você vai fazer a pergunta assim, o que é que Cristo faria no meu lugar? Toda situação. A tua esposa está brava com você. Aí você fica imaginando, se Cristo fosse casado, que resposta que Ele ia dar? Então, se você contempla Cristo, se você conhece Cristo, se você leu sobre Jesus Cristo, você sabe, Jesus Cristo daria essa resposta. Quando estão me acompanhando? E aí você vai lá e dá. E nessa hora você não vai dar a resposta que o Marcelo daria. Você vai dar a resposta que Cristo daria. Olha como é poderoso isso. É colocar a palavra na prática. Nossa, Cristo não responderia assim. Cristo não sairia do carro para dar um soco na cara de alguém. Cristo iria lá e falaria assim, você está precisando de alguma coisa? Bateu o carro aqui? Você está precisando de algo aqui? Quantos estão me acompanhando? Então, dessa forma, o que, que acontece com você? Eu e você temos a plena certeza da fé. Nós sabemos em quem nós temos crido. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Amém? A terceira coisa, ele fala assim, purificado de má consciência. O que é uma má consciência? Má consciência é quando você pensa mal de Deus. É quando você duvida de Deus. Tem a ver com a fé também. Mas é quando você acha que Deus está querendo te enganar. É quando você acha que Deus não tem bons planos para você. É quando você acha que Deus não pode mudar a situação. Isso é uma má consciência. Quantos estão me acompanhando? Uma boa consciência é quando você acha que Deus pode fazer, que Deus vai fazer, porque você crê nele. Então primeiro vem a fé, e depois vem quando você tem a fé, estabelece o quê? Uma boa consciência. Fala, uma boa consciência. Os irmãos estão me acompanhando? Irmãos, é tão estranho eu pregar aqui, porque é tudo novo, para vocês também deve ser estranho ouvir, amém? Mas é tudo novo, fala assim, é tudo novo. É a casa nova. Você sabia que eu comprei uma geladeira faz 2 semanas, eu não me acostumei com ela ainda. A começar pela cor, a minha era branca, mais alta. E agora eu estou com uma cinza mais baixa. Eu até hoje olho, eu fico estranhando aquela geladeira. Aquela geladeira estava lá há 15 anos, eu falei, não dá para voltar aquela geladeira? Porque eu estava acostumado com a geladeira, você acredita? A geladeira, vê se pode acostumar. Amém. Fala assim, o pastor é o mesmo. Fala, o pastor continua o mesmo. Amém. Então, eu e você temos que ter uma boa consciência. Uma boa consciência é o que você pensa de Deus e que você acha que Deus pensa a seu respeito. O que você acha que Deus pensa a seu respeito? Você acha que Deus está pensando coisas boas ou ruins a seu respeito? Quando acontece uma situação, você acha que Deus está querendo te abençoar ou não? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quando acontece uma situação difícil, o que você acha? Irmãos, eu vou falar algo para você. Toda vez que você tiver uma boa consciência, você vai ter fé. E a sua fé vai ser inabalável. Porque você tem bons pensamentos a respeito de Deus. Você não acha que Deus está esperando você errar para te dar uma chicotada. Infelizmente, muitas pessoas pregam a lei, a condenação. Mas Deus está querendo, na verdade, é que você voe, que você flua, que você aumente cada vez mais a sua fé, que você experimente cada vez mais de Deus. Quantos estão me acompanhando? Então o desejo de Deus para nós é esse. E o que eu quero pedir para você? Que você feche os seus olhos onde você está agora. E você comece a imaginar pensamentos bons ao seu respeito. Do que Deus tem para você. Do que Deus tem liberado para você. Comece a pensar o que Deus tem liberado para você. O que Deus tem para você? Você acha que Deus tem miséria para você? Você acha que Deus tem um chicote esperando você? Ou você acha que Deus é como um filho amado que está esperando cada vez mais te presentear, te dar? Feche os seus olhos agora e fale com Deus agora. Senhor, eu sei que o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Comece a meditar. Faça isso todos os dias. Eu estou te ensinando algo prático. Você vai fechar os olhos e vai falar, Senhor, eu sei que hoje o dia vai ser maravilhoso. Que hoje o dia vai ser muito bom. Comece a falar isso, comece a declarar isso. A boca fala do que o coração está cheio. Tem crente que lê a Bíblia e daqui a pouco, esse dia deu uma topada. Ih, esse dia vai ser ruim. Não, esse dia vai ser melhor. O que é um dedo mindinho quebrado? Perto do que Deus tem para você, sim ou não? Amém? Não é nada. Fala assim, não é nada. Fala assim, Deus tem muita coisa para mim. Amém? Cutuca o seu irmão e fala assim, irmão, Deus tem boas coisas a seu respeito. Fala assim, nós somos purificados da má consciência. Aleluia. Quarto, lavado com água pura. O que representa água na palavra de Deus? Na palavra de Deus, o que representa água? Fala assim, a água representa o Espírito e a água representa a palavra de Deus. Então, eu e você, nós somos lavados com o quê? Fala assim, o que nós somos lavados? Com a palavra de Deus. Então, quando você está me ouvindo aqui agora, você está recebendo da palavra de Deus. Essa palavra, ela vai te influenciar. Essa palavra, ela vai mudar a sua vida dependendo do seu coração. Sim ou não, irmãos? Sabe, eu vi um ditado uma vez, eu acho muito interessante, que o nosso coração é, pode ser, a palavra é como se fosse o sol. E o nosso coração pode ser de barro, como ele pode ser de cera. O que acontece com o barro quando bate o sol? Endurece. E o que acontece com a cera quando bate o sol? Amolece. E o desejo de Deus é que nós tenhamos o coração o quê? Maleável, macio, para ele poder trabalhar, para poder nos transformar. Então, quando eu abro o meu coração para ouvir a palavra de Deus, o que começa a acontecer? Vida de Deus, unção de Deus, manifestação da glória de Deus. Quantos estão me acompanhando? Sabe, o desejo de Deus para mim e para você é essa transformação. E eu e você precisamos entender isso. Que eu e você, nós somos quem? Nós somos aqueles que recebem a palavra. Mas não é só isso. A água também representa o Espírito. E o que a Bíblia diz sobre o Espírito? Embriaguei-vos não com vinho, mas embriagai-vos com o quê? Com o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito. Então, quando eu sou cheio do Espírito, o que começa a acontecer comigo? Eu sou lavado. Fala, eu sou lavado. Você já percebeu que você coloca umas músicas, uns louvores, e você começa a se sentir diferente, começa a se sentir cheio, sim ou não? Aí você começa a declarar, você começa a louvar e não para. A gente estava aqui no Maranata, eu queria nem parar, e a Maranata até às 11 da noite. Por quê? Porque eu estava me sentindo cheio. E aí quando você se sente cheio do Espírito Santo, o que começa a acontecer? Você começa a profetizar, você começa a declarar, você vai procurar alguém para orar, sim ou não, irmãos? Por quê? Eu sou lavado, eu sou cheio, e aí a vida de Deus se manifesta, a graça de Deus se manifesta, o amor de Deus se manifesta. Por isso que eu e você, nós precisamos o quê? Desse fluir. E esse fluir eu faço que hora, pastor? Irmãos, de preferência o dia todo. Mas e se eu não consigo o dia em todo? Então você vai separar um tempo na sua vida, fala um tempo, aonde eu vou me encher do Espírito. Aonde eu vou me embriagar do Espírito? Aonde eu vou colocar uma música? E essa música eu vou começar a declarar. Eu vou começar a pegar um salmo, começar a salmodiar, declarar. Pode ser o salmo 23, não importa. Outro salmo, 91, não importa o salmo. Uma porção da palavra, Isaías, não importa qual. Mas você vai começar a declarar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que eu e você tenhamos vida eterna. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E você começa a declarar aquilo. Jesus veio para que eu tenha abundância e eu vou declarar abundância na minha vida. Eu declaro que não vai faltar nada. Vai sobrar para a direita e vai sobrar para a esquerda. Vai sobejar. Você começa a declarar aquilo. E a música acontecendo e você começa a declarar. E você começa a profetizar sobre a sua família. Profetizar no seu trabalho. Olha a diferença do seu dia como vai ser. Fala assim, é um exercício. Prático. Irmãos, a vida cristã é muito prática. E eu e você temos que praticá-la. Para o quê? Para experimentar da presença de Deus. Tem crente que pensa que ele só vai conquistar alguma coisa se alguém orar por ele. Não, alguém pode orar, pode acontecer. Mas isso acontece no nosso dia a dia, na nossa prática. Porque se eu não praticar, se eu não praticar o Evangelho, se eu não buscar a vida de Deus, a unção de Deus, a minha vida vai continuar do mesmo jeito. Quantos estão me acompanhando? Fala assim, eu não nasci para continuar do mesmo jeito. Lembra do crente Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, querido. Eu e você, desculpa a música, eu não sei cantar. Eu e você estamos, fala assim, estou em obras. Vocês ouviram aqui o pastor? Missão Anjo da Guarda. O que é isso? O que é isso, pastor? É simples. É você orar por alguém, é você clamar por alguém, é você declarar sobre a vida de alguém, e depois você vai cuidar desse alguém, enquanto estão me acompanhando. E aquela pessoa vai ser transformada, mas sabe quem vai ser mais transformado? Fala assim, sou Joe, fala, sou Joe. Quantos querem um sou Joe? Não, quantos querem eu vou ser transformado? Os que não levantaram a mão é porque estão com CC, estão com o braço doído. Não, porque às vezes você não quer levantar porque você fala, venceu. Venceu. Fala assim para o seu irmão, não venceu. Levanta bem a sua mão. Aleluia. Amém. Olha para o seu irmão e fala assim, irmão, você nasceu para viver na presença, manifesta de Deus. Quero chamar a equipe de louvor aqui. Quero que você preste atenção em algo. Presta bem atenção em algo. A presença do Senhor está na minha e na sua vida. Quantos estão me acompanhando? Porque o Espírito Santo de Deus habita onde? Aqui dentro. Sim ou não? Mas existe uma diferença entre a presença de Deus estar aqui dentro e dela se manifestar fora. A única pessoa que pode impedir a presença de se manifestar sou eu e você. O desejo de Deus é que se manifeste. Os discípulos de Jesus que andavam com ele, você acha que a presença se manifestava ou não? E conosco, como tem que ser? Do mesmo jeito. Quantos aqui são discípulos do Senhor? Sabe? Vou te falar algo para você, presta bem atenção. O Senhor está esperando a manifestação da presença dEle através da sua vida. Ele anseia por isso. Ele anseia que você e eu, quando nós abrirmos a boca, o coração das pessoas queime. Presta atenção em mim aqui. Presta bem atenção. O momento mais importante é agora. Fala assim para o seu irmão. Isso. Você está vendo que o nosso prédio é um prédio diferenciado perto do outro. Banheiro aqui atrás. Nós não temos ainda culto kids. E isso pode desviar você do que é importante. Maria estava aos pés do Senhor Jesus Cristo. Marta estava olhando o que estava acontecendo. E Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, que é a palavra. Então eu quero que você olhe bem para mim aqui, presta bem atenção. Se eu pudesse falar uma única coisa para você, na minha vida, é para você ser cheio do Espírito Santo de Deus e manifestar a presença dEle. Deus está esperando que você imponha as mãos sobre os doentes. Aleluia. E que eles sejam curados. Aleluia. A presença se manifeste. Deus está esperando que você olhe para aquelas pessoas que o mundo já rechaçou. E você olhe com um olhar de bondade. Deus está esperando que você olhe para aquela prostituta e ame ela. Para aquele drogado e ame ele. Para aquele cara que acabou de trair a esposa. Ele errou, sim. Mas que você ame ele. Deus está esperando. Porque é nessa hora que vai se manifestar a presença de Deus. Aleluia. É na hora que você tiver o amor pelas vidas. É na hora que você se colocar no mesmo jeito que Jesus colocava. Jesus só andava com aqueles que os fariseus não queriam andar. Sim ou não? Ele só olhava para aqueles que ninguém queria. Acho que tem pessoas que ninguém quer lá na sua rua. Acho que tem pessoas que ninguém quer. Comece a orar por elas, que você vai ver que elas vão ter uma experiência que elas nunca tiveram e vão bater lá na sua porta. E um dia elas vão precisar de algo e você vai olhar com olhos tenros, olhos de amor. E elas vão chegar e não vão entender que amor que é esse. E elas vão saber que foi o Senhor que mandou você. Aleluia. Sabe, irmãos, tem pessoas que infelizmente elas acham que igreja é um prédio, que igreja é um louvor, se o som é bom. Não, queridos, igreja é o lugar onde você recebe instrução para ser igreja lá fora. Só isso. Esse lugar aqui é para te proteger do frio, da chuva, para te dar conforto. Só isso. Para você ouvir a palavra e que essa palavra transforme a sua vida e você seja igreja onde você estiver. É só para isso. É para nada. Infelizmente muitas pessoas ficam preocupadas. Oh, se tem som, se tem isso. Não, isso aqui é secundário. O importante é você sermos lavados pela palavra. O importante é você sair daqui com fé, para que a hora que você abrir a boca, ninguém consiga ficar de pé. para que haja vida, haja unção, não importa onde. Para a hora que você abra a boca, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas dos demônios, porque você decidiu abrir a boca, porque você decidiu liberar o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Você foi chamado para levantar suas mãos e os demônios se manifestarem e falarem assim: sai agora, demônio, em nome de Jesus. Você nasceu para olhar para as pessoas que estão com... Você procurar onde estão os doentes da minha rua. Quem é a senhora que está doente? Eu vou começar a orar por ela. Vou começar a declarar. E eu vou visitar ela todos os dias. Vou pegar um óleo e vou pôr na mão na cabeça. E vou orar por ela, porque eu creio. Porque o meu Deus é poderoso. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida.
Aleluia.
Você foi chamado para isso, querido. Não confunda igreja com prédio de igreja. Não confunda. Muitas pessoas vieram aqui e falaram: pastor, que prédio lindo. É, o prédio é lindo. Mas não adianta nada o prédio ser lindo se a igreja não for linda. Igreja linda é a igreja que sai, impõe as mãos, tem encargo pelas vidas, põe as mãos daqueles que estão doentes, olha para aquele que está todo detonado, olha para ele com olhos de amor, os mesmos olhos de Jesus. Esse é o nosso primeiro culto. Mas não adianta nada a gente ter isso aqui para fazer uma festinha das baratinhas. Oh, se tem isso, oh, se tem aquilo. Não, querido. Deus está preocupado se você é Jesus onde você está. Se você abre a boca e declara, não vai ficar assim. O demônio tem assolado essa família, mas acabou isso hoje. Porque agora encontrou o intercessor. Eu vou começar a orar por essa família. A família está destruída, o casamento está destruído, mas estava até hoje, porque hoje eu comecei a orar por elas. Hoje eu vou começar a orar, jejuar por elas, e a vida delas nunca mais vai ser a mesma. Sabe por quê? Se levantou um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não quer ficar parado e vai declarar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz por elas, por amor. Se vai ser assim, levanta de onde você está agora. Levanta e começa a declarar. Começa a declarar a vida. Começa a declarar a unção de Deus agora. Que não vai ficar assim onde você está. Você foi chamado agora. Chamado para a vida. Chamado para a unção. Chamado para manifestar a glória de Deus. Deus te chamou. Fala assim: Deus me chamou. Deus me chamou. Levanta as suas mãos. Você é homem e mulher de Deus. Você é homem e mulher de Deus. Você foi chamado para isso. Você foi chamado para abrir a sua boca e declarar. Declarar restauração, libertação dos cativos. Você foi chamado para ter fé. Fé nele, não é em você. É nele. É ele que vai fazer, não é você. Ora, chacara, zara, xalabá. Abra sua boca agora. Abra sua boca e fala: Deus me chamou. Deus me chamou. Aquela minha rua não vai ser mais a mesma. Aquelas vizinhas não serão mais as mesmas. Os meus amigos do trabalho não serão mais os mesmos. Porque hoje tem um homem, uma mulher de Deus, que vai começar a orar, que vai começar a jejuar por eles. E a vida de Deus vai se manifestar. Declare agora. Declare agora. Você lembra das pessoas que você tem que orar. Deus está colocando agora. Agora. Abra sua boca e declare. A vida deles não será mais a mesma. Domine cada um. Declare cada um. Porque cada um foi chamado. Você é homem e mulher de Deus. Oh, xarabó, quererabá. Oh, xerecarabó, quererabá. Deus te chamou. Você é desenhado. Você foi feito para orar, para jejuar, para declarar, para profetizar, para curar,
mais que o mundo, volta pra mim, volta pra mim, volta pra mim.
Declare, agora você vai orar junto da pessoa. Você vai orar e vai falar: o que, que você quer que eu ore? Porque vai acontecer. Vai acontecer, mas você não vai orar com a pessoa que você conhece, não. Você vai orar com alguém que você não conhece. Orar com alguém que você não conhece. Procura, sai do seu lugar agora. Fala assim: aqui tá, eu vou liberar a bênção na sua vida, meu irmão, minha irmã. Sai do seu lugar agora. Alguém que não é da sua célula, não é do seu discipulado. Vai orar com ela agora. Declare o poder de Deus.